E a gente tem um tema agora que também é um tema econômico e um tema também do universo trabalhista. É que é o seguinte, os impactos fiscais, sociais e trabalhistas da contratação de funcionários como pessoa jurídica, chamada pejotização, ela está em discussão e está aguardando um desfecho no Supremo Tribunal Federal. E com isso, tem um ano que as ações relacionadas, as ações trabalhistas relacionadas a essa questão da pejotização, elas estão paradas, aguardando um desfecho, como eu disse, no Supremo. E aí, duas comissões aqui da Câmara, as comissões de trabalho e de finanças e tributação, vão promover um debate nesta terça-feira, exatamente para falar dos impactos da pejotização, da expectativa em relação a essa definição do Supremo Tribunal Federal quanto a esse tema. Já são quase 5 milhões de trabalhadores que eram seletistas e que migraram para o regime de pessoa jurídica no Brasil, isso números entre 2022 e 2024, trazidos pelo Ministério do Trabalho. Quem já está com a gente para poder conversar sobre esse assunto é um dos autores do pedido de realização desse debate amanhã pelas comissões de trabalho, de finanças e tributação, o deputado Bongás, do PT do Rio Grande do Sul. Deputado Bongás, muito bom dia, obrigada mais uma vez por estar com a gente ao vivo aqui no painel eletrônico.
Ana Raquel, bom dia para ti, para todos os teus ouvintes do programa cedo, né, da nossa querida Rádio TV Câmara. É bom que a gente possa refletir com as pessoas. Não muda nada do ponto de vista do trabalho da pessoa, se ela tem carteira assinada ou se ela constitui uma empresa. A relação dela vai trabalhar lá na empresa, frente ao patrão. Agora, o que muda substancialmente, absurdamente, é a vida desse trabalhador, a segurança dele. Veja bem, se hoje um trabalhador, uma trabalhadora, tem carteira assinada, ela tem seu direito ao 13º. Se ela forma, ela é uma empresa, que na verdade é uma falsa empresa, porque ela só faz o documento para ser contratado pelo patrão como empresa, pelo seu MEI, pelo Simples, né, da forma do seu CNPJ, e não mais com carteira assinada. Então, neste momento, se ela precisava ter um 13º, ela não vai ter mais. Então, esse é um malefício da pejotização, não ter mais 13º para o trabalhador. O trabalhador com carteira assinada, ele recolhe fundo de garantia por tempo de serviço, para dar estabilidade para ele, uma demissão, enfim, quando puder levantar esse dinheiro. Não terá mais. PJ não tem fundo de garantia por tempo de serviço. Aí o trabalhador, uma segurança hoje na legislação, é o tal do aviso prévio. Se você vai ser demitido, então você tem que ser avisado 30 dias antes para você poder te organizar, mas durante 30 dias você tem o teu ainda contrato pela CLT e você pode te organizar. Então tem um aviso prévio. Ou então, se você é demitido na hora, você recebe por 30 dias. Não terá mais como PJ. Aí, na contratação da CLT, você recolhe dentro do teu salário, o patrão vai recolher uma parte sobre o seu salário e outra arrecadação patronal para o teu INSS. Imagina a tua aposentadoria futura. Está em jogo. A tua futura aposentadoria está em jogo. PJ não tem recolhimento do INSS. A não ser que ele vai fazer uma contribuição especial por fora. Não terá dentro do contrato de trabalho, que é exatamente a segurança dele. Então, nós estamos falando do seguro-desemprego, por exemplo. Se a pessoa é demitida, ele tem o seu seguro-desemprego. PJ não tem. Não tem seguro-desemprego. Então, quando nós vimos na reforma trabalhista, né, que foi feita exatamente no período do golpe, que o golpe, quando tirou a Dilma, era para agradar patrões. Foram os empresários que fizeram a forçação sobre o Congresso Nacional para ter o golpe. E um dos pagamentos, digamos assim, dos parlamentares para os empresários foi exatamente votar uma lei que tirasse direitos dos trabalhadores E olha os que eu citei, é 13º, é fundo de garantia, é vice-prev, INSS, seguro-desemprego. Então, esses temas são fundamentais. Então, não pode, nós achamos, e temos certeza disso, que esse processo de pejotização é para lascar trabalhador, uhum. é para precarizar a contratação, porque ele tem uma empresa, tá certo? Mas essa empresa foi feita, na maior parte das vezes, só para ser contratado para fugir desses avanços, desses direitos dos trabalhadores. E o pior... O pior é que para o Estado brasileiro, e esse é o segundo grande problema, uhum. imagine o Estado brasileiro, ele deixa de ter a sua arrecadação, então ele tem menos arrecadação, mas ele vai ter que ajudar mais. Por que, que ele vai ter que ajudar mais? Porque essas pessoas vão ficar na fila do desemprego, vão ficar mais doentes, vão precisar de ter mais proteção, mais proteção social, porque essas pessoas vão ficar totalmente precarizadas. Então, na verdade, nós temos dois grandes problemas. O primeiro é diretamente ao trabalhador. O segundo é sobre o Estado, uhum. que vai ter mais pressão para indiretamente ajudar essas pessoas que vão ficar precarizadas, que não vão se aposentar, que quando ficam doentes não têm assistência e assim por diante.
Agora, deputado...
E por último...
Ah, sim, por favor.
Pois não. Não, não. Por último, mais um elemento. Nós estamos agora, Ana Raquel, vocês já deram várias vezes essa notícia, já fizeram o debate. A grande questão... do fim da jornada 6x1. Esquece na pejotização. O pejotizado é contratado para trabalhar até em domingo, trabalhar em sábado. Não tem essa mais de uma lei que garante 44 horas e que nós queremos reduzir para 40 horas e em vez de ser 6 dias trabalhados e apenas um de descanso, serem 5 dias trabalhados e 2 de descanso. Isso também... com a pejotização, esquecem. Então é muito importante que a gente possa fazer esse debate e que isso possa chegar ao Supremo, para que eles tomem decisões mais no sentido da defesa contra essa precarização.
Agora, deputado Bongás, o próprio Supremo, né, que está há cerca de um ano ali com esse tema para ser julgado, o próprio Supremo ele fez audiências públicas sobre esse tema até no ano passado, e tem uns dados aqui da até... dados da Auditoria Fiscal do Trabalho, do setor de Auditoria Fiscal do Trabalho, corroborando um pouco alguns dos números que o senhor inclusive já trouxe, que entre janeiro de 2022 e julho de 2025, cerca de 5,5 milhões de trabalhadores demitidos migraram para a condição de pessoa jurídica, sendo que 4,4 milhões para microempreendedores individuais, viraram MEIs. E mais de 55% desses MEIs correspondem a ex-empregados que continuam exercendo as mesmas funções nas mesmas empresas, mas agora sem os direitos trabalhistas. E aí ele, nessa auditoria, continuando, essa auditoria aponta, nesse mesmo período, entre janeiro de 2022 e julho de 2025, 70 bilhões de déficit que isso provocou na Previdência Social, 8 bilhões de impacto no sistema S e também 27 bilhões no FGTS. Então, isso também comprometendo ali questões como moradia popular, infraestrutura, capacitação do trabalhador por meio do sistema S. Esses impactos também são impactos significativos, mas o que está sendo discutido lá no Supremo é exatamente se a pejotização é ou não possível, nesse caso, como uma questão de negociação entre os empregados, entre empregadores e empregados, e se essa é uma questão que deve continuar sendo discutida e decidida na Justiça do Trabalho. Por enquanto, essas ações elas estão suspensas na Justiça do Trabalho por determinação do Supremo, enquanto esse caso não tem uma repercussão geral ali, é o que se aguarda a partir desse julgamento do Supremo. O que, se for o caso, por exemplo, de não se poder mais tratar desse assunto na Justiça do Trabalho, o que, que isso pode provocar na avaliação do senhor também, dentro disso que a gente está discutindo aqui da pejotização?
A elevação, Raquel, da precarização. Veja bem, isso que eu falei no início. Essa pessoa, ela continua trabalhando, praticamente batendo ponto na empresa, e ela se considera empresária também. Só que ela é empregada. Esse é um problema até político desse período, onde se trabalha a ideia do empreendedorismo. Eu sou empreendedor, eu tenho uma empresa. Só que ele fez essa empresa única, exclusivamente para fugir dos direitos trabalhistas. A nossa indignação, Raquel, é essa. Ele continua, entre aspas, empregado. só que contratado como empresa. E esses dados que você apresentou são os dados que nós nos fundamentamos para mostrar que se tivesse tido uma relação diferenciada, seria um caso diferente, mas não houve. Ele continuou empregado, só que empregado sem 13º, empregado sem possibilidade de aviso prévio, um empregado sem férias, um empregado que não recolhe para a saúde se ele precisa ser atendido, um empregado que não vai se aposentar. Não vai se aposentar. Raquel, é muito sério o que está acontecendo. Então, nós não podemos ter isso como referência geral por parte do Supremo Tribunal Federal. Isso são questões trabalhistas. O Ministério é o Supremo, né, Tribunal do Trabalho, né, que deve avaliar essas situações do mundo do trabalho. E nós precisamos ter força. Eu quero ir mais além agora. Nós precisamos ter força política, e por isso que a eleição deste ano é fundamental, para que a gente tenha vontade do governo de fazer essas mudanças novamente, para termos mais segurança contra esse exagero de pejotizações, e ao mesmo tempo ter um Congresso que esteja mais vinculado ao trabalhador do que ao patrão. Esse também é um problema, porque as reformas trabalhistas que foram feitas, elas prejudicaram muito os trabalhadores. Então, esse é um aspecto. O segundo aspecto é a elevação dos gastos do governo, a pressão que está sobre o governo, porque o governo vai ter que arcar para essa proteção a esses trabalhadores em outras áreas, que deveria ser um sistema que tem a contribuição, tem o cálculo actuarial, que tem depois a futura previdência, a futura aposentadoria, que dá segurança e estabilidade para o trabalhador. Nós não podemos só pensar no lucro da empresa, que quer lucro a qualquer custo, com o prejuízo e a doença, o estresse, ou a vida indigna do trabalhador. Então, esse é o grande debate. Eu acho que vai ser muito importante essa audiência pública. O deputado Rogério Correia, que é meu colega na CETRAB, que fez essa sugestão na comissão, fez a sugestão na fiscalização, eu fiz no mundo do trabalho, na CETRAB, que é a Comissão do Trabalho, nós faremos essa audiência juntos, todos são convidados, para que a gente possa efetivamente aprofundar esse debate e levar esses debates, inclusive, novamente, ao Supremo Tribunal Federal.
Então, vou aproveitar essa deixa que o senhor colocou aqui, do convite, para reforçar esse convite e passar aqui os dados. Essa audiência é uma audiência conjunta sobre os impactos da pejotização no contexto desse julgamento que eu citei aqui, que está lá no Supremo Tribunal Federal. É uma expectativa de que até junho haja uma definição nesse sentido por parte do Supremo. Por enquanto, todas as ações relacionadas a esse questionamento de uma pejotização como fraude, como alguns colocam, né, a própria empresa obrigando o trabalhador a virar PJ, essa audiência da Comissão de Finanças e Tributação em conjunto com a Comissão de Trabalho está marcada para amanhã, a partir das 14h30. E aí vou trazer aqui, né, deputado Bongás, a gente tem já confirmado representantes do TCU, do Ministério Público do Trabalho, do Ministério do Trabalho, também de centrais sindicais, representantes dos trabalhadores, da Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho, procuradores do trabalho, do Fórum Sindical dos Trabalhadores, do Conselho Federal de Economia. E aí, portanto, fica esse convite para acompanhar pelo canal da Câmara no YouTube. Todas essas audiências públicas ficam lá ao vivo, e mesmo que você não consiga acompanhar ao vivo, fica depois o registro ali em vídeo, em áudio, para poder acompanhar esse debate. Deputado Bongás, expectativa, portanto, é de que, ao trazer esse tema para o Congresso, haja também ali uma pressão em relação a uma definição do Supremo quanto a esse tema.
Exatamente. E nós, eu quero lembrar que no ano passado, nós entregamos para a sociedade brasileira aquela proposta que muito nos orgulha do presidente Lula, de zerar imposto de renda até R$5.000 todos os trabalhadores. Então é muito importante isso, porque isso atingiu 25 milhões de pessoas que ou tiveram a isenção total até R$5.000 do imposto de renda, ou até 7.350 tiveram desconto na alíquota. Então isso é um benefício para 25 milhões de brasileiros. Isso foi uma grande conquista do ano passado. E este ano, nós queremos entregar para o Brasil a redução da jornada de trabalho. O mundo inteiro, inclusive no Brasil, algumas categorias e alguns empresários que já se vangloriam, inclusive, de ter acabado com a escala 6x1, porque os trabalhadores ficam menos doentes, produzem mais, têm vida além do trabalho, e nós, do mundo do trabalho, nós queremos vida além do trabalho. As pessoas possam estar com sua família, possam viajar, possam estudar, possam fazer suas manifestações religiosas, possam se encontrar, e hoje não se encontram. São 6 dias contínuos de trabalho e 1 dia de descanso. Que esse dia de descanso é para se recuperar minimamente dos 6 dias trabalhados. Não, não é assim. Tem mais dignidade para as pessoas. E isso eu quero dizer. Se avançar, pejotizado, não tem essa de dignidade escala.
Sim.
Essa não vale. Entende? Então é contratação da empresa e paga pelo serviço dado sem os outros elementos todos que dão segurança e estabilidade para o trabalhador. Então, se eu quero avançar e este ano fazer entrega no Brasil da redução, fim da escala 6x1, a escala 6x2, também não podemos avançar nesse tema da pejotização. Então, okay. Agradeço a oportunidade, Raquel, um grande abraço. Estou aqui em Montevidéu na reunião do Parla Sul. Eu represento a equipe de deputados e senadores que estamos aqui na reunião do Parla Sul, hoje aqui em Montevidéu, onde é a sede do Parla Sul. Mas eu fiz questão de, quando fui convidado, participar, porque esse tema é tão importante nesse debate, e convidar realmente todas as pessoas para virem conosco amanhã, porque esse é um debate que a sociedade tem que fazer. A sociedade tem que fazer. O governo, sim, vai ter que jogar mais recursos para depois corrigir distorções de problemas sociais que são ocasionados pela pejotização. Então isso é mais pressão sobre o governo, mais gastos. Segundo lugar, tira direitos. Isso nós não podemos permitir. Então, um grande abraço. Até amanhã. A gente se encontra, então, na nossa audiência pública aí na Câmara.
Certamente. Obrigada, deputado Bongás, do PT do Rio Grande do Sul. Um ótimo dia de trabalho para o senhor aí em Montevidéu, nas reuniões do Parla Sul, e depois aqui também amanhã, nesse debate pela Comissão de Finanças e Tributação e Comissão de Trabalho. Obrigada. Ótimo dia.